Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Eu sou o Oliver e hoje nós iremos ao nosso nono episódio sobre a nossa série O Homem Eterno de Chesterton, tudo bem? Estamos no nono episódio, chegando quase ao fim, e o nome desse episódio é A Consumação dos Séculos, a Missão de Jesus e seu Significado na História, certo? Então, nesse podcast aqui, turma, irei falar sobre a ideia de consumação dos séculos e como Jesus era o único que poderia sofrer toda a ira simbólica e realista do mundo antigo, conforme nós explicamos no podcast anterior. No podcast anterior, nós falamos sobre a visão de Jesus, alguns atos de Jesus, justamente para aqueles que nunca ouviram falar dele. Então, se você é uma pessoa que sempre o critica, que você nunca leu os evangelhos e tal, e você fala assim, ah, mas peraí, Jesus é bom, né? Ou seja, ele é um sujeito super paciente, etc. Ele nunca fica com raiva, ele nunca fica irado, ele nunca chora. Quando você vai bater o olho pela primeira vez e você vai ler aquela história, você fala, opa, não é bem assim que me falaram. Tem alguma diferença aqui. Então, isso mostra que muitas vezes os críticos, eles não leram, eles só estão reproduzindo aquilo que o imaginário comum reproduz, correto? Rita de Cássia tá aí, não sei se é mãe, mas feliz dia das mães, correto? Estão dando feliz dia das mães aí pra geral, não é? Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, qual que é essa ideia de toda a ira simbólica e realista? Né? Então nós temos que definir isso em primeiro lugar, antes a gente começar simplesmente a falar sobre isso, né? Definições dessa palavra, né? Então, o símbolo, como vocês muito bem sabem, ou se não sabem, irão saber agora, né? O símbolo é a compactação de um significado, não é? O símbolo dentro dele representa uma história, representa um conceito, representa toda a dimensão de uma cultura. Muitas vezes, um símbolo. Então, muitas vezes, quando você faz um símbolo, você quer expressar algo. Então, um católico, por exemplo, pode ter o costume de, ao passar em frente a uma igreja, fazer o sinal da cruz. Este é um símbolo. O que esse símbolo representa quando ele faz o sinal da cruz? Né? Significa que ele está fazendo a profissão, né? Que ele está confessando a sua fé ali naquele momento. Evidentemente, nós poderíamos ainda descompactar ainda mais. Não, e o sinal da cruz representa muito mais. O que é a cruz? Né? Qual que é a relevância da cruz ali para aquele tipo de cristão? E o que é o cristão? Então, por meio deste pequeno símbolo, por exemplo, né, gente? Quando você passa em frente a uma igreja, aquilo tem uma dimensão de significado muito grande. Aparentemente não é? Muitas vezes, o brasileiro ali pode fazer, não, eu estou fazendo para ter proteção, estou fazendo para ter uma bênção. Talvez ele não saiba, de fato, a dimensão do símbolo ali que ele está professando ali na hora. Mas pensa assim que estes símbolos, na verdade, nem todos, né? Cada símbolo tem a sua função específica. Mas, no geral, os símbolos, eles têm essa dimensão, não é? Então, por que sofrimento simbólico em primeiro lugar, não é? Pois, dentro daquele sofrimento simbólico que Jesus estava passando, era o quê? Era a punição, né, do pecado de todas as culturas, não é? E o significado do mundo antigo se encontravam lá. Então, a cultura e o mundo antigo se encontravam lá, tanto no nascimento de Jesus quanto na sua própria crucificação. E iremos falar nisso neste podcast. Sobre o nascimento, eu já falei com vocês, né, nos dois podcasts anteriores. Não irei repetir nesse hoje. Tudo bem? Mas sobre a crucificação, onde tem o simbolismo do mundo antigo aí? Por que ali se encerra o mundo antigo? Nós iremos ver neste podcast. Irrealista por experimentar todo o sofrimento, né? A gente não precisa nem ser detalhista nisso, né? Vocês podem ver em filmes, em imagens, em relatos históricos, né? Sofrimento realista, né? Então, estou frisando realista só para ser bem detalhista, porque muitas vezes o jeito pode chegar aqui de paraquedas, não, ele só falou que Jesus tem um sofrimento simbólico. Não, ele tem realista também, né? Senão, ser realista não faria sentido. né, toda essa missão, né? Então, a partir dessa ideia de simbolismo e realismo, nós podemos entender o seguinte. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar bem claro a posição de Jesus diante dos mestres das outras religiões, tá? Isso é muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, existe a ideia moderna de que toda religião é igual, tá? Logo, essa ideia diz que Jesus, Maomé, Buda, Confúcio e qualquer outro mestre religioso, Allan Kardec, seja lá qual for, eles são exatamente a mesma coisa. O que, de fato, isso ofenderia Maomé, isso ofenderia Buda, isso ofenderia todos os outros mestres de outras religiões. Né? Se você falar para Maomé, não estou falando nem no caso do cristianismo, você chega lá para Maomé e fala assim, não, você, a sua religião é igual ao cristianismo. Você está falando que eu sou igual a Jesus? Nós não temos semelhanças, né? Se você chegar para o Buda e falar que ele é igual ao Confúcio, fala, não, as suas religiões aí, não, nós não somos iguais em nenhuma medida, né? Então, essa é uma coisa muito interessante, porque você tem essa ideia moderna, né? Como já diria um grande historiador espanhol, né? Nada mais arrogante do que uma própria época se considerar moderna e as outras, nenhuma das outras são. Mas nem esses mestres, por exemplo, né? Como eu citei, né? Tanto mestres filosóficos ou mestres religiosos, em alguma medida, eles são iguais, né? Se chegar para Moisés, perguntar, Moisés, você é igual a Maomé? Maomé? Ele não, né? Você é igual a Buda? Também não, né? Tipo, você é igual a Sócrates? Não tem nenhuma semelhança. Só que nós temos essa ideia de que essas pessoas são iguais porque parte-se do imaginário comum de que eram pessoas muito boas, não é? Então, todas as pessoas que são muito boas, elas são iguais, não é? Todas essas pessoas que fundaram ou que trouxeram uma nova religião, elas são exatamente iguais. E isso é um absurdo em vários sentidos. No primeiro sentido, eu acabei de explicar. Se a gente for questionar, tudo bem que não dá para questioná-los, né? Esses próprios fundadores, eles vão falar que eles não são iguais aos outros. Não faz sentido, absolutamente nenhum. E segundo que, a comparação, ela não serve. Ela não serve. Apesar de as pessoas quererem compararem e deixá-las no mesmo nível. Em primeiro lugar, vamos pegar o caso aqui de Jesus Cristo. Não é? Qual que é o primeiro ponto? Primeiro, nascimento milagroso, correto? Vocês conhecem, então, a passagem que o anjo chega a Maria e fala, ó, de ti virá o Salvador, não é? O Espírito Santo, a graça de Deus vai te envolver e você terá um filho e o nome dele será Jesus. Então, primeiro aspecto é um nascimento milagroso. Segundo aspecto, que ele vai vir para salvar os pecados do seu povo. Então, assim, só nessas duas primeiras, nesses dois primeiros aspectos apresentados no Evangelho, já mostra que Jesus ele não é igual a qualquer outro mestre religioso. Se é que nós podemos considerar Jesus como um mestre religioso, né? Então, também tem essa diferença. É singular, tá? Esse aspecto ele tem que ser bem tratado, né? Segundo ponto é que Jesus ele é considerado Deus, não é? Pela maioria dos cristãos, e eu já vou explicar o porquê. E a doutrina no geral diz, a doutrina mais clássica do cristianismo, diz que ele é Deus e homem. Então, opa, peraí. Como é que você pode querer comparar, né, o fundador de uma religião, que é o próprio Deus, com outros que não arrogaram, ou melhor, não falaram que eram o filho da divindade, que ele e a divindade eram a mesma coisa? Não, só por aí já não dá para você comparar, né? Já são categorias diferentes, não é? Eu digo isso por quê? Porque eu disse que a maioria, porque no geral a gente tem algumas vertentes do cristianismo que não consideram Jesus como Deus, por exemplo, os próprios testemunhas de Jeová, não é? Eles não consideram Jesus como Deus. Mas mesmo que, certo, você não considere Jesus como Deus, mesmo assim, já mostra que ele não é igual aos outros fundadores. Se é que podemos falar isso. Em primeiro lugar, por quê? Quais os outros fundadores, sei lá, que a gente for comparar, eles falaram assim, eu perdoei os seus pecados. Primeiro, falar que você perdoou os pecados, né? Estamos falando de pecados, mostra que você está no mesmo nível, né? Não é? De poder e julgamento divino para poder perdoar os pecados de alguém. Okay, supondo aqui que de fato você não acredite que Jesus é Deus, né? Mas vamos só pegar algumas frases que ele disse. Mesmo que ele não fosse, não é? Ele perdoou os pecados. Ele é o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, né? Maomé, Buda, seja lá quem for, quantos deles falaram esse tipo de afirmação? Não é? Que toda a história, que antes de toda a história, ele estava lá. Antes de ser formado a própria realidade, ele estava lá. Então, por aí, você já tem que considerar, opa, peraí, é verdade, né? Você pode até falar, Jesus não é Deus, mas não dá pra você falar que é um ser humano comum, ou pelo menos que ele está na categoria de um anjo, porque até um anjo ele é criado, não é? E segundo ponto, né? Logo no começo do versículo do Evangelho de João, que ele diz que o evangelista diz que ele estava com Deus e o verbo estava com Deus, né? A palavra verbo, aí, ou palavra, dependendo da versão da Bíblia que você está lendo, vem do grego logos, né? E quem conhece filosofia um pouco, quem está no teatro das ideias, né? Só você entrar no olivertalk.com que você vai ver. Você vai ver que logos era um termo filosófico que quer dizer a razão, a própria razão. Então ali o evangelista está falando que Jesus Cristo é a razão divina. Não é? Então, peraí. Né? Mesmo que você não considere Jesus como Deus, nós temos que considerar que ele falando isso e apresentando esses aspectos já mostra que, mesmo que ele não seja, ele está lá do lado. Ele está lá à direita do Pai. Não é? Correto? Mas aqui, vamos partir da doutrina cristã clássica, certo? Da Trindade, que Jesus é o Deus Filho. Tá bom? Né? Então, a partir disso, o que nós estamos vendo aqui neste momento é que, de fato, os mestres das religiões, eles não são comparáveis em primeiro lugar, porque se a gente fosse falar isso com eles, você está falando de tal, eles falaram que isso é um absurdo, não é? E segundo, que Jesus não está na mesma categoria, porque não podemos colocá-lo somente na categoria humana, não é? Por causa da sua ascendência divina, não é? Nele você tem tanto a substância divina como a substância humana, não é? O Deus homem, como diz essa questão, né? E essa questão, por exemplo, que só uma pequena curiosidade, é que Jesus Cristo, ele não é Deus, ele é um homem muito bom, ou ele é um homem, como que eu posso dizer, ali divino, muito importante, por aí vai, né? Essa foi uma discutida, isso aí já foi discutido no século III do cristianismo, já teve isso daí, né? Os cristãos resolveram lá, mas essas coisas sempre voltam, né? Elas sempre voltam, com outras formas diferentes, e por aí vai, né? Faz parte aí da vida, tá? Então, pessoal, dito isso, dito posto, é bom a gente entender esse aspecto, porque eu estou dando ênfase nisso. Por sinal, também, eu expliquei isso melhor na minha série sobre o cristianismo puro e simples, que é o livro do C.S. Lewis. Você pode colocar aí no Google, Oliver Talk, C.S. Lewis, que você vai encontrar, tá bom? Esse tipo de explicação que eu dou lá. Tá? Eu não vou estender muito essa explicação sobre por que Jesus é Deus ou não, quais são os argumentos e por aí vai, isso não interessa agora, tá? Então, dito isso, dito posto, nós temos que tentar entender agora a missão de Jesus. E essa missão ela vai ser muito importante. E quando a gente entende a missão, a gente entende o sofrimento simbólico, tá? Então, a partir disso, nós podemos fazer algumas considerações e que Chesterton está falando no seu livro O Homem Eterno, né? Estamos chegando quase no final do livro. Primeira coisa que Chesterton ele afirma, e eu acho que é uma afirmação forte, é que ele diz basicamente que Jesus não veio ensinar. Não é? Então, assim, nós temos que entender o seguinte, que a missão principal de Jesus não é ensinar. Ele ensinou as pessoas. Ele ensinou. Está cheio de parábolas. Ele pega lá uns discípulos que... e ensina algumas coisas muito importantes. Ensina, inclusive, como conversar com as pessoas, como evangelizar. Ele ensina muita coisa, não é? Mas a missão dele, a missão prioritária, não é ensinar. Não é? Então, se você percebe um elemento muito importante, inclusive o evangelho, ele tem um formato específico de quem está cumprindo uma missão. Você percebe que a vida de Jesus é um relâmpago. Né? Fala-se do nascimento dele, fala quando ele tinha 12 anos de idade, quando ele foi lá para o templo, não é? Dos 12 aos 30 anos, 31 ou 30 anos, não se fala nada que ele fez, não é? E dos 30 ao 33, fala ali a vida dele, rápida assim, como um trovão. Por quê? Ele tinha uma missão. E como que você percebe que ele tinha uma missão? É isso que o Chesterton ele aponta. A gente descobre essa missão de Cristo justamente no incidente do banquete, não é? O que é este incidente do banquete, certo? Jesus e a mãe dele foram convidados para uma festa, não é? E nesta festa tinha acabado o vinho, correto, meus amigos? Acabou o vinho, não é? E agora, sem vinho na festa, a mãe de Jesus, Maria, falou assim para ele: olha, o seguinte, filho, por que você não ajuda aí, né? Não faz alguma coisa, já que os vinhos acabaram? Eis que Jesus fala: mulher, ainda não chegou a minha hora, ainda não é o meu momento. Ou seja, né, por aí você percebe, opa, ele tem uma missão, não é? Ele tem algo a cumprir. Há um planejamento, há uma tarefa. Para a turma gamer, há uma quest principal que precisa ser feita, que precisa ser elaborada. Ou seja, ali ele está falando, ó, existe um plano que eu vou ter que cumprir. Que este plano, diferente dos outros, é totalmente algo inimaginável até então na história. Porque você veja bem. Vamos lá. Vamos pensar nos grandes mestres da história. Sócrates, para quem está no Teatro das Ideias, não é? Inclusive, o André fez essa aula lá. Tá, pessoal? Quem ainda não assinou o Teatro das Ideias? OliverTalk.com. E vai ter lá para você assinar, né? Então, lá o André ele vai contar a história da morte de Sócrates, que é um livro, inclusive, chamado A Apologia. Sócrates, ele era um filósofo, e esse filósofo, ele buscava a verdade, estava em procura da sabedoria. E ele estava procurando atentamente como chegar nela. Não é conversando com as pessoas na praça, e por aí vai, às vezes interrogando, às vezes as pessoas vão embora. Até que o Sócrates, acontecem algumas coisas ali, que ele é acusado, ele é preso e ele é condenado. Mas Sócrates não queria ser morto, muito pelo contrário. A morte para o Sócrates seria interromper a busca filosófica dele. Seja para Platão, seja para Aristóteles, seja para qualquer outra pessoa. Todos eles que queriam continuar vivendo justamente para poder encontrar a sabedoria ou para ter mais sabedoria. Este é um ponto muito importante, que isso não pode ser descartado aqui na nossa reflexão. Mas diferente de outros sábios errantes, não é? Jesus, ele tinha uma missão. Não é? Para que ele vai procurar a verdade se ele é a própria verdade? Não é? Qual que era a missão dele? E qual que era o objetivo principal dele? O principal objetivo dele era morrer. E isso é uma coisa que, se nós formos comparar, ou melhor, pensar, quem tem como objetivo a própria morte? Pegue qualquer outro herói da antiguidade, pegue qualquer outro sábio. Não, estou aqui. Qual que é o seu plano de vida? Ah, meu plano de vida é morrer. não é? Este é o meu plano de vida. Isso, fatalmente, ia deixar muitas pessoas chocadas. Não é? E isso ia deixar você... quem fala isso num plano de vida, quando você tá aí, por exemplo... As pessoas, no geral, elas nem têm plano de vida. No geral, elas vão crescer, elas vão estudar, elas vão começar a trabalhar e vão gastar o dinheiro aí delas como, bem entender, vão se endividar, vão ter uma dor de cabeça ali, vão ter uma dor de cabeça acolá, falecem, né? No geral, as pessoas nem têm plano de vida. Quantas pessoas você conhece que têm plano de vida? Quase nenhum. Não é quase ninguém. E quando você descobre uma pessoa que tem plano de vida... Hoje em dia, o que que você imagina? Você imagina, opa, peraí, eu quero ficar milionário até os 30 anos. Eu quero ter uma casa até os 35. Eu quero ter dois carros aos 40 anos. Eu quero aposentar aos 45 anos. Normalmente, os planos de vida, eles têm um objetivo materialista. Muito difícil você ver alguém falar, olha, em 10 anos eu quero ser uma pessoa sábia. Ou eu quero entender como é que funciona o mundo. Eu quero entender como funciona a cultura do mundo. Né? Eu quero entender como eu me porto na realidade. É muito difícil, não é? Tanto é, por exemplo, que o nosso programa intelectual, Teatro das Ideias, a duração dele é de 10 anos. Nós já estamos no segundo ano, não é? Porque realmente há pessoas que desejam isso, mas a gente sabe que é uma minoria. Não é que tem um plano de vida que não seja materialista. Ou pelo menos que um dos planos seja. E quando alguém fala assim, não, meu plano de vida, na verdade, é morrer. Você ia ficar totalmente chocado. Você não iria acreditar nisso em nenhum aspecto, tá? E isso é um elemento muito interessante que Chesterton, ele vai colocar para mostrar o diferencial ali de Jesus de todo o paganismo antigo, em que você não tinha um personagem... que a sua meta seria justamente falecer como prova da sua vitória. Você não tinha isso. Nem entre os filósofos, nem entre os poetas e nem entre os sábios pagãos. Então, esse é um elemento que ele precisa ser considerado na narrativa que Chesterton está construindo, que começa lá no primeiro episódio, em relação ao darwinismo cultural. E aqui nesse nono episódio, eu não estou citando muito darwinismo, mas vocês vão entender o que ele está querendo dizer aqui. Correto? Então, continuando, partindo desta missão, que era a morte, evidentemente que nós chegamos na cena da paixão de Cristo, na cena da Páscoa, na cena da crucificação. E neste elemento, nesta cena, temos todos os elementos simbólicos, não é? Necessários para você colocar em Jesus o fim da história e um novo renascimento da história. Por isso que é antes e depois de Cristo. Por que existem esses elementos simbólicos? Por que foi escolhido antes e depois de Cristo? Será que é só apenas uma coincidência no calendário? Não é? E isso também é uma coisa que às vezes estou conversando com os meus amigos aqui, né? Que um dos objetivos realmente será você tirar o calendário. Não é? Eu tenho como pensando em tudo que está acontecendo hoje no mundo, que um dos objetivos vai ser realmente você mudar a datação. Não vai ser mais antes e depois de Cristo, porque se remete a uma era cristã e nós não devemos ter essa opressão cristã sobre nós. Nós temos que ter um calendário que respeite a diversidade das culturas e das religiões. Não é? Anote isso. Pode anotar. Você vai falar, nossa, isso eu já falava há muito tempo, mas agora eu tô falando ao vivo. O Luciano me disse isso. Várias coisas que a gente disse aqui aconteceram, né? Uma coisa impressionante, tá? Mas, voltando à cena ali da paixão, em primeiro lugar, você tem quem? Não é? Quem você tem ali? Você tem os sacerdotes, não é, de Israel, correto, que condenam Jesus. Esses sacerdotes, eles representam, eles são os guardiões do monoteísmo naquele mundo do paganismo. É como se, e isso é uma coisa muito interessante, porque no meio daquele politeísmo eles eram os únicos ainda que guardavam a tradição do Deus vivo e verdadeiro. Eram os únicos que tinham o privilégio disso. Mas talvez, de tanto olhar para o sol, eles se cegaram. Não viram o próprio sol ali na frente deles. E estes sacerdotes, eles se unem a um império internacional, que é Roma. Não é? Então você tem ali a representação em Roma, que é a representação do paganismo, a representação de uma cidadania internacional e a representação do império mais poderoso do mundo. Então, quando você pega o símbolo que Roma representa na crucificação de Jesus, você vai ter todos esses elementos ali, não é? A grande Roma, a Roma de Virgílio, a Roma que derrotou Cartago, a Roma de Enéas, das Eneidas, aquele que outrora fugiu da guerra em que você teve ali o cavalo de Troia, não é? Saiu correndo, os deuses falaram que ele teria uma nova terra, e ele foi lá e foi até a Itália e fundou Roma. O grande herói de Roma, não é? A Roma dos poetas, a Roma que agregou para si a cultura grega. Você tem também o símbolo filosófico, o símbolo internacional, o símbolo da poesia, o símbolo do paganismo, junto com Israel. Né? Então, tanto o sacro, que é Israel, quanto o profano, tanto o monoteísmo, quanto o paganismo, tanto o guardião, não é? Tanto a filosofia, entre outros, se juntaram naquele momento para condenar o mestre, para condenar Jesus. Este é um simbolismo muito forte. E, por sinal, também na condenação, ali na cena, nós temos o quê? O contraste, quando você tem, justamente, Barrabás e Jesus Cristo. E o povo escolhe quem? O povo que, outrora, agradecia a Cristo pelos seus milagres, pelos seus ensinamentos, foi lá e condenou Jesus. O povo da cidade grande, não é? E é engraçado porque nós falamos assim, não, se eu estivesse ali no meio, eu não iria fazer nada disso. Meu amigo, povo de cidade grande é uma merda, no geral. Porque o povo da cidade grande, ele sempre está indo de novidade a novidade. Pode ver, você, quantas vezes você deixou de dormir por causa de uma notícia? Quantas vezes você mudou de opinião por causa de uma manchete de jornal? Quantas vezes você deixou de dormir porque o Bolsonaro não ia ganhar, ou porque o Trump perdeu? A gente é prova disso aqui. Quantas pessoas aqui a gente aconselhou depois que o Trump perdeu? Pessoas que não conseguiam dormir, que iam perder o cabelo e não sei o quê. Então, as pessoas de cidade, cidade grande é qualquer lugar. Não muda nada, né? Sempre estão mudando de novidade a novidade. Não é? Então, ali, Barrabás, né? Outrora, um bandido, né? Um criminoso alçado a um sujeito popular. Quantos bandidos não são alçados à glória? Não é só naquela época, não. Não é? Então, ali, você tem todos esses elementos dentro. Tanto o monoteísmo, o paganismo, o povo. Né? Você tem todo esse sofrimento simbólico. O povo que seguia sacerdotes, que seguia profetas, que seguia sábios, que seguia filósofos, que seguia soldados. O povo é assim. O povo segue todo mundo. Né? A voz rouca do povo. Não é? E o povo agora estava condenando Jesus Cristo. Então, você tem em Jesus Cristo um único espírito sofre a condenação universal e simbólica de toda a humanidade antiga. Só poderia acontecer ali, exatamente nessa junção de Império Romano e Israel. E nós temos que lembrar que naquela época era um elemento muito interessante, porque o Império Romano, ele agregava dentro de si muitas culturas. Vocês lembram, para quem já está no Teatro das Ideias, a gente falou sobre a história de Alexandre o Grande, como ele leva a cultura grega para os outros lugares. Então o helenismo grego também está lá. Então, exatamente naquele momento, naquela cena em que você tem Barrabás, Jesus Cristo, e aquele que diz, eu lavo as minhas mãos, e o povo ali na frente, você tem o símbolo da grande humanidade antiga. Então, um único espírito humano sofreu toda a condenação universal em coro e harmonia. Então, muitas vezes, quando a gente começa a falar, ou quando as escrituras assim falam, por exemplo, que Jesus pagou o preço, né, do pecado, todos pecaram contra ele, né? Você pode até falar, olha, eu não estava lá naquele momento. Eu não crucifiquei Jesus naquele momento. Evidentemente que nós temos que entender isso por camadas. Evidentemente que numa camada temporal, eu vivo agora nesta era, não é? Numa camada temporal, eu não crucifiquei Jesus em nenhuma hipótese, não é? Mas uma camada simbólica, sim, não é? Porque todos os símbolos da cultura antiga estavam lá condenando Jesus naquele momento. E todos os símbolos, ou alguns deles também, estavam lá quando ele nasceu. Então, quando ele nasceu, vocês lembram, né? Você tem os pastores que representam, né, o popular, as histórias, os mitos. Você tem o quê? Os reis magos que representam a busca pela sabedoria, os filósofos e por aí vai. E ao mesmo tempo você tem o quê? O próprio Império Romano ali. A tirania dos reis, não é? Já neste símbolo ali atrás do bebê. E neste exato momento, nós temos outros símbolos. Um símbolo universal ali que o condena fatalmente. Tá bom? Isso realmente é uma visão de Chesterton, tá? Que eu estou explicando para vocês. Mas continuando, tá, pessoal? Uma coisa muito importante é que logo em seguida, nós temos a cena da ressurreição. E o que a cena da ressurreição ela representa, simbolicamente falando? Lembrando, pessoal, estou explicando de maneira simbólica a coisa, mas eu também acredito que isso aconteceu realmente, tá? Só reforçando essa ideia, que a internet é a terra do caos. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte. Jesus, ele estava crucificado quando ele morreu. E é interessante, né, que antes de ele morrer, Jesus fala assim, né, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que falam. Mas é verdade. Você imagina, a gente não sabe o que fala até hoje. Não é? Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Mas um dos poucos homens ricos que seguiam Jesus Cristo, não é, pediu ali para Roma para poder enterrá-lo. Não é? Na verdade, nem enterrou necessariamente, né? Mas colocou ele aonde? Numa tumba. Ou seja, de novo, nós temos a cena do quê? Da gruta, da caverna. Olha que interessante. Novamente, a caverna, ela volta no final da vida de Cristo. Ela começa na vida de Cristo e volta no final da vida de Cristo. A mesma caverna em que os primeiros vestígios da humanidade se encontram. Não a caverna que Jesus está, evidentemente, mas na época de Chesterton, lá a turminha, né, dizia que os primeiros traços da história da humanidade se encontravam numa caverna com aqueles desenhos. Então, olha que interessante, nós temos três elementos aí. Em primeiro lugar, nós temos os primeiros vestígios da humanidade são encontrados dentro de uma caverna. Jesus nasceu numa gruta de Belém. E ele está agora numa tumba. Numa gruta também. A cena da caverna volta de novo. Só que dessa vez ela é diferente. Né? Dessa vez ela significa uma outra coisa. Dessa vez não é para ser como aconteceu em Gênesis. Então você lembra que ali em Gênesis, Deus, ele sempre passeava à tarde. Ou pelo menos lá diz um trecho que quando Deus passeava à tarde e viu Eva. E ele percebeu uma coisa assim diferente, perguntou para ela: "Ah, não, eu não comi nada." Ela, Deus ia lá e passeava à tarde. Então, olha que elemento interessante. Enquanto, novamente, nós temos a caverna guardada por guardas, ali, enterrado com Jesus, enterrou também todos os símbolos do mundo antigo. É ali que acontece o final da história antiga. Quando Jesus morre, tudo que está ali é antes de Cristo. Não é? E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita onde ele está? Qual o primeiro lugar que ele está? Ele está num jardim. Ele está num jardim. E, em Gênesis, o que, que a gente vê? Deus vai passear num jardim para falar com Adão e Eva. E Jesus, quando ele ressuscita, ele está num jardim e, como relata os evangelhos, ele vai conversar lá com a mulher. Olha, não fica tão desesperado assim, não é? Só que dessa vez, enquanto em Gênesis Deus visitava o jardim à tarde, Jesus está no jardim pela manhã. Olha que maravilhoso. Pela manhã que ele está no jardim, não é à tarde. E só que dessa vez não é para condenar a humanidade, como aconteceu lá no jardim do Éden. Olha, vocês serão expulsos do paraíso. Agora é ao contrário. Agora vocês irão entrar no paraíso. Certo? Então, exatamente por isso que, com Jesus, a humanidade começa uma nova história. Pois todos os símbolos, todo o espírito humano da antiguidade castiga Jesus e o enterra-o. Só que quando Jesus ressuscita, num novo jardim, na manhã, nesse jardim, ele convida os homens a criarem uma nova história, totalmente diferente do passado, meus caros. A partir disso, nós iremos ter a história da humanidade separada em antes e depois de Cristo. É por isso que a história da humanidade é separada em antes e depois de Cristo. As pessoas não sabem. Elas acham que é apenas um capricho histórico. Mas não é um capricho histórico. Vocês entenderam, meus amigos? Então, finalmente nós explicamos essa parte do simbolismo, né, e do realismo que acontece em Jesus. Tudo bem? E nós iremos, nos dois últimos episódios, fechar todas essas questões soltas que nós deixamos ali com o darwinismo cultural. Não é? Entrando ali no paganismo e chegando em Jesus, nós iremos fechar todas essas pontas, tá? Meus amigos, então, avisos. Nosso querido André já colocou a nova aula lá no Teatro das Ideias. Lembrando que ele vai lançar o livro dele no dia 20, tá bom? Num evento que nós já compartilhamos aqui na Oliver Talk. Será também enviado um e-mail para quem quiser ir, né, no lançamento do livro, etc. Quem quiser ver a nova aula do André no nosso programa de nosso programa intelectual, né, o Teatro das Ideias, é só você assinar. Entra no olivertalk.com, já ali na primeira página, e você é só assinar, R$29,90, tá baratinho. Tudo bem, pessoal? E a gente se encontra, então, nas próximas semanas. Os links estarão na descrição, certo? Muito obrigado, até a próxima, fui!